essa atuação vemos aqui.
Direitos, né?
dos meus. Bom, é muito bom receber todos, eu sou o Capa Rosso, diretor de tecnologia e inovação, trabalho no gabinete junto com o meu companheiro. Sou major da reserva, também trabalhei por 30 anos na polícia militar, né? E agora nós estamos aqui ajudando a secretaria, ajudando a guarda, né? Guarda municipal aqui da cidade, né? Trazer outros projetos a melhorar o que já existe.
Satisfação vê-los aqui.
Tecnologia, por aqui,
exatamente. Bacana, vocês querem passar também?
São apurados ali, então o que acontece, nessa sessão a gente faz tudo o levantamento, tá? Gente, que mandar o tempo. Aqui são os meus assessores, a parte de política, o grupo de estabelecimento, o Anderson fica aqui também. O Anderson você já conhece, né? Aqui a MPLAS Regional Norte, que cuida dessa parte da Castela, do outro lado, lá nas linhas institucionais, APP, campanha de registro.
Qual o APP está ali agora?
É, o nosso aqui, respostas, ouvidoria, naquela sala mais rosa, né, que eu acho que você já conhece. E aqui eu tenho a ROMU, DVM, Canil e Ambiental. E a escolar, que é nessa sala. E tem mais, como eu te falei, as duas, uma no Imperial e a outra lá no Silveira. Aqui eu tenho a sala coordenadora operacional, o comandante. E aqui.
Boa tarde a todos. Eu vou me apresentar, eu falei de Madalá. Meu nome é Francisco Cangerana. Eu sou chefe do gabinete de tecnologia aqui do Instituto de Segurança Urbana e Defesa Social, e sou coronel da reserva da Polícia Militar, onde exerci a função de diretor de tecnologia também. A gente vai falar sobre os projetos, sobre o que a gente já tem. Barueri é uma cidade inteligente, é uma cidade tecnológica, fortemente amparada à tecnologia, e tem novos projetos aí, saindo do forno, né, que a gente vai mostrar para vocês. Bom, aqui é o gabinete do comandante da guarda, que é o Hélio, e está o Enes lá, que é o coordenador operacional da guarda. O Vanderci, que é o diretor de tecnologia da guarda, também virá nos acompanhar aqui e vai mostrar o nosso acervo de câmeras lá. Acho que vocês já conhecem, né? Mas vocês não conhecem.
Mas eu conheço mais por fora. Porque a gente acaba fazendo as apresentações de defesa da cidade.
A gente está ao lado, mas a ideia é fazer a primeira apresentação que a gente leva só para conhecer.
Só fazendo uma apresentação, esse daqui é o nosso corpo de estagiários da FIEP.
Eu vi todo mundo com o braço da
FIEP. E a nossa equipe é responsável por fazer as inscrições, né, parte das inscrições da cidade, dos prêmios de cidade inteligente, gestão das nossas redes sociais, operação da TV Inovação, podcast. Então, aqui falando com o Igor, que ele está fazendo um chatbot para a gente de atendimento, para a inovação. Então, a gente tem vários projetos de tecnologia também.
Que bom, a gente vai casar os projetos aí, mostrar os nossos, né? E acho que junta com os demais projetos, e a ideia nossa é evoluir cada vez mais, né? Já estamos num patamar bom, bastante razoável, e acho que dá para subir mais ainda.
Sim, o nosso secretário queria ver, surgiu um compromisso de última hora, pediu para eu representá-lo. E o Wilson, que trabalhou aqui com vocês no ano passado, e hoje ele faz a coordenação do nosso Smart Lab lá na secretaria.
Que bênção. Bem, Wilson,
Eu sou o Emerson, sou guarda civil municipal, classe especial, comandante. Estou na guarda civil desde a primeira turma, desde o primeiro dia, 1995. Já obtei todos os cargos na guarda, estou aqui no último estágio. E trabalhamos, né, para dar uma melhor segurança para os municípios. Nosso objetivo, né? Assegurar direitos, né? dos cidadãos.
Bom, é muito bom receber todos, tá? Aqui, recebê-la. Ah, eu sou o Capa Rossi, sou diretor de tecnologia e inovação, trabalho no gabinete junto com o meu companheiro. Sou major da reserva, também trabalho por 30 anos na polícia.
Satisfação vê-los aqui.
Fazer a reunião, né, Paulo? Comandante da guarda, mas você tem aqui, né?
São quantos? Três?
Seis? Não, pode ser lá embaixo, eu acho.
Onde é só?
Não.
Acho que sim.
Pode ser lá.
Onde ele se tornou.
Satisfação vê-los aqui.
Você quer fazer a reunião, né, Paulo?
Comandante Hélio.
Comandante da guarda, mas você tem aqui, né? São quantos? Três? Seis? Não, pode ser lá embaixo, eu acho. Onde é só? Não. Acho que sim.
Pode ser lá. Onde ele se tornou.
Vamos descer lá.
Vamos pegar o pendrive.
Olá, todos.
Olá. Satisfação vê-los aqui.
Quer fazer a reunião, né, Paulo? Comandante Hélio. Comandante da guarda, mas você tem aqui, né? São quantos? Três, seis. Não, pode ser lá embaixo, eu acho. Onde é só? Não. Acho que sim.
Pode ser lá. Onde ele se tornou.
Vamos descer lá. Vamos pegar o pendrive. Todos.
Olá, são para os filhos. Tecnologia, por aqui,
exatamente.
Bacana, vocês querem passar também?
São apurados ao nível. Então, tudo que acontece, nessa sessão a gente faz tudo o levantamento. Gente, que legal. Aqui são os meus assessores, a parte política, o grupo de estabelecimento, o Anderson fica aqui também. Vou deixar você já conhece, né? Aqui a MBS Regional Norte, que cuida dessa parte da Castela. Do outro lado, do lado, tem relações institucionais, APP, campanha de registro.
Ah, o APP está ali agora?
É, o nosso aqui, respostas, ouvidoria, tem aquela sala mais exosa, né, que eu acho que você já conhece. E aqui eu tenho a Romu, GDM, Canil e Ambiental. E a escolar, que é nessa sala. E tem mais, como eu te falei, as duas, uma no Imperial e a outra lá no Silver. Aqui eu tenho a sala do coordenador operacional, o comandante. E aqui.
Boa tarde a todos. Da forma precisada, eu falei de nada lá. Meu nome é Francisco Cangerana. Eu sou chefe do Gabinete de Tecnologia aqui do Ministério de Segurança Urbana e Defesa Social. E sou coronel da Reserva da Polícia Militar. Vou exercer a função de diretor de tecnologia também. A gente vai falar sobre os projetos, sobre o que a gente já tem. Barueri é uma cidade inteligente, é uma cidade tecnológica, fortemente amparada à tecnologia. E tem novos projetos aí, saindo do forno, né? Que a gente vai mostrar para vocês. Aqui é o gabinete do comandante da guarda, que é o Hélio, e tá o Enes lá, que é o coordenador operacional da guarda. O Vanderci, que é o diretor de tecnologia da guarda, também virá nos acompanhar aqui e vai mostrar o nosso acervo de câmeras lá. Acho que vocês já conhecem, né? Mas vocês não conhecem.
É, mas eu conheço mais por fora, porque a gente acaba fazendo as apresentações de defesa da cidade.
Só que a gente estava lá, não sabia.
Mas a ideia é fazer a primeira apresentação
que a gente leva. Ah, só para
conhecer. Só fazendo uma apresentação, esse aqui é o nosso corpo de estagiários da FIEB.
Eu vi todo mundo com o braço da
E a nossa equipe é responsável fazer as inscrições, né, parte das inscrições da cidade, dos prêmios de cidade inteligente, gestão das nossas redes sociais, operação da TV Inovação, podcast. Então, aqui falando com o Igor, que ele está fazendo um chatbot para a gente de atendimento para a inovação. Então, a gente tem vários projetos de tecnologia aqui também.
Que bom, a gente vai casar os projetos aí, mostrar os nossos, né? E acho que junta com os demais projetos, e a ideia nossa é evoluir cada vez mais, né? Já estamos num patamar bom, bastante razoável, e acho que dá para subir mais ainda.
Sim, o nosso secretário queria ver, surgiu um compromisso de última hora, pediu para eu representá-lo. E o Wilson, que trabalhou aqui com vocês no passado, e hoje ele faz a coordenação do nosso Smart Lab lá na secretaria.
Que benção.
Bem, Nilson, eu sou o Hélio, sou guarda civil municipal, classe especial, comandante. Estou na guarda civil desde a primeira turma, desde o primeiro dia, 1995, né? Já obtei todos os cargos na guarda, estou aqui no último estágio. E trabalhamos, né, para melhor, dar uma melhor segurança para o município. Nosso objetivo, né? Assegurar direitos, né? dos cidadãos.
Bom, é muito bom receber todos. Eu sou o Capa Rosso, diretor de tecnologia e inovação. Trabalho no gabinete junto com o meu companheiro. Sou major da reserva, também trabalho por 30 anos na polícia militar, né? E agora nós estamos aqui ajudando a secretaria, ajudando a guarda, né? Guarda municipal aqui da cidade, né? Trazer outros projetos a melhorar o que já existe, né? A complementar, existe muita coisa produtiva, muita coisa boa que já está em andamento, né? E a nossa ideia é, a partir da inovação, tornar isso ainda mais eficiente. Então, é isso. Prazer, obrigado pela presença de todos.
Vocês trabalharam nessa empresa qual?
Conversa tudo bem, né?
Aqui no ambiente, não.
A minha carreira foi na capital, com 37 anos de carreira, né? E eu fui comandante da capital, em São Paulo, né? Não tinha trabalhado em cidades fora da capital. Mas como eu fui diretor de tecnologia do estado todo, a gente percorreu o estado aí nos projetos, né? Fiquei 13 anos na tecnologia da Polícia Militar. Então, tem implantações de Rio Preto, Ribeirão Preto, Piracicaba, Sorocaba, Presidente Prudente, rodou o estado aí, né? Implantando sistemas de telecomunicações, de tecnologia. Né? O último lançamento meu na PM foi o App 90SP, aplicativo nacional polícia 90. Né? Um projeto gigante aí que eu participei, que está terminando a implantação, são as câmeras portáteis, as bodycams. Um projeto que eu participei do início, desde o início.
Esse aí eu não conhecia.
As câmeras portáteis, né? Então o policial porta uma câmera no uniforme, fixada no uniforme dele, e ela grava tudo de serviço de trabalho do policial.
Nossa.
E quando ele vai atender uma ocorrência, ele marca o vídeo para depois registrar o número da ocorrência para ser usado como anexo lá no boletim da ocorrência.
E ela aguenta, ela tem autonomia para...
Tem autonomia de 12 horas para trabalhar de serviço, né? E ela tem capacidade de armazenar o próprio HD dela o turno inteiro. Mas ela também trabalha com nuvem e é conectada no 4G. Né? E quando chega na base de trabalho, para finalizar o serviço, ele coloca lá numa doca em que é feito o upload dos vídeos lá que estão na câmera, descarregado o HD, ela fica livre para o próximo turno de serviço. Né? Então é um projeto disruptivo, hoje ele tem resultados excepcionais lá em São Paulo. Foi um dos projetos que eu participei. No sistema de telecomunicações, aí sim foi aqui na área de vocês, em 2020 nós concluímos o sistema de rádio localizado digital em toda a metropolitana de São Paulo, incluindo Barueri. Né? Então a Polícia Militar aqui trabalha com comunicação localizada digital. Né? A Guarda Civil trabalha com a comunicação avançada também, que é o DMR, uma plataforma DMR, que possibilita que o nosso guarda aqui receba mensagem do rádio, né? Trafega mensagem que é um rádio digital, né? E mais importante, a gente consegue posicionar a viatura no mapa, vocês vão ver lá em cima, através do rádio. O rádio do Guarda Civil aqui, ele é georreferenciado e ele coloca no mapa lá, ele posiciona a viatura no mapa. Né? Como o rádio da Polícia Militar de São Paulo também tem o georreferenciamento, né? Porém a gente usa para colocar no mapa da PM, ou a telemetria do motor, ou o terminal de dados da viatura. A gente não usa o latinômio do rádio, né? O GPS do rádio. Aqui a gente usa do rádio e funciona muito bem. Vocês vão ver lá em cima. A comunicação também aqui é bastante avançada. Também a Motorola, o sistema Motorola aqui.
Eu acho que tá ok. Pelo número do rádio, nós sabemos aonde ele está para poder canalizar o reforço. Então também é uma ferramenta que é utilizada para a própria proteção do serviço, né? Então, a proteção do guarda.
No rádio, se a pessoa não puder falar na hora, tem algum código, algum sistema que já perde ação, que já chama reforço?
Não.
Alguma coisa? Um botão
de emergência? Se a questão dele apertar o PDT, já vai informar, já, de uma certa forma, já está informando que vem. Tem só os códigos, né?
Isso no rádio que está falando?
É, isso aí, qual é?
Esse botão laranja em cima.
Tipo um botão de emergência? Esse
botão é botão de emergência.
É, se algum botão
de emergência.
Ele aciona e acusa aqui o onde ele está.
Aqui, por exemplo, eu acionei e a central já sabe qual é o rádio, qual é o comandante que está acionando. Né? Ainda assim não consigo. Você pegar esse rádio, por exemplo, você perdeu, alguém acionou aqui, não vai sair lá. Você não conseguir falar, mas vai sair a identificação do rádio, equipamento e o local que ele está. Tá? Identificação e o local.
Bom, boa tarde.
Boa tarde. Meu
nome é Wilson, sou subinspetor, eu cuido da parte de área criminal. Tá? Tenho formação em gestão pública de segurança, pós-graduação em estratégia empresarial. Bom, a guarda hoje ela trabalha com várias ferramentas, né? Ferramentas de gestão, praticamente. Então, quanto carrega aqui, eu vou mostrar um sistema para vocês.
Então, também não estava previsto a gente já fazer essa apresentação, mas como você disser, aí a gente já fala, se você perguntou, você já
Então, como que a guarda trabalha? Hoje a guarda trabalha com ferramentas de gestão, tá? PDCA, ferramenta GUTS e outras ferramentas. E a gente trabalha através de cada ocorrência que é registrada. Então, todas as ocorrências que são registradas diariamente, a gente recebe essas ocorrências e aí é computado todos os dados, tanto os endereços, forma de que aconteceu os roubos, tipo de veículo. Por quê? Nós trabalhamos com ações e locais exatamente onde ocorre, onde ocorrem os crimes. Então hoje nós temos aí um aplicativo que todos os oficiais ele tem. Então toda a informação é atualizada diariamente. Então ele recebe tanto pelo computador, pelo celular, né? Então eu consigo acessar meu celular. Deixa eu mostrar aqui para os senhores. Então, a mesma informação que é atualizada diariamente, eles recebem e a gente consegue computar as frequências. Então, como que a gente trabalha, a guarda trabalha hoje? A gente trabalha com os crimes que acontecem com roubos, né? Então, aqui ainda vai visualizar mais um gráfico para você ver. Eu consigo visualizar quantos roubos acontecem, quais os tipos de roubo, então verificamos. Local, vamos pegar um bairro aí para vocês aí. O caso do centro. Então, no centro tem exatamente quando acontecem os roubos, quais tipos de roubo e quais os horários de roubo.
De acordo.
Isso. Por quê? A ação da guarda, ela trabalha em cima do ocorrido, ou que pode ocorrer. Então, suponhamos que hoje teve um roubo, vários roubos no centro, mas que tipo de roubo que é? É roubo de veículo? Não. É roubo de transeunte? É roubo de celular? Então, a gente vai trabalhar exatamente na forma que está ocorrendo esses crimes. Então, hoje o agente da guarda, ele recebe dentro do sistema, ela fala assim, não, eu estou aqui na Campos Salles. Então, Campos Salles, qual roubo acontece na Campos Salles? Ah, Campos Salles acontece só roubo de celulares. Então, quando ele for aplicar, não adianta ele ficar abordando o carro, perder tempo abordando o carro. Eu vou abordar o quê? O tipo das pessoas que estão sendo abordadas. Né? Então, eu vou abordar, estão usando arma? Não estão usando arma? Qual que é a característica? Então hoje o guarda, quando ele recebe pelo sistema, Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Então, falou, ó, as pessoas estão sendo assaltadas com pessoas que estão levando celulares, eles não estão utilizando armas, é do sexo masculino, sexo feminino, é nos horários da 3 horas da tarde, período da noite, dia da semana. E nem, você vê hoje, terça-feira, todo mundo conhece a feira noturna. Muita gente parece que tem muito roubo, porque você tinha uma oportunidade muito curta de veículo. Então, a guarda vai verificar o quê? Exatamente onde elas estão, esses veículos, além do policiamento, onde está saindo esses veículos. Por quê? Eu não consigo fazer policiamento de todos os veículos, mas eu consigo fazer o quê? Verificar exatamente onde está. O sistema detecta, que eles tinham mencionado, ele fala para mim exatamente onde esses carros estão saindo, ou onde esses carros estão entrando. Então, a guarda hoje ela trabalha fechando o acesso do marginal. Então, pega aí, colocamos no centro. Não adianta eu fazer o policiamento no centro, eu preciso saber exatamente onde esse indivíduo está vindo. Se ele está vindo de Itapevi, se está vindo para Carapuíba, se ele está vindo, se ele está saindo. Porque a maioria dos nossos crimes não são daqui, né? A maioria são pessoas que vêm de fora. Temos marginais aqui? Tem, porque a oportunidade faz o ladrão, né? Então, cada vez que se faz, se registra um boletim de ocorrência, nós imediatamente já alimentamos o sistema e aí vamos trabalhar com essas ferramentas. Deixa eu ver se subiu aqui uma apresentação, que aí eu vou mostrar para vocês como funciona.
Então, toda vez que tem uma ocorrência é alimentado o sistema.
Sim.
E aí, em cima dessa informação, é feito então um patrulhamento preventivo lá onde acusa esses tipos de ocorrência.
Isso, preventivo e até exatamente do perfil dessas ocorrências, né? Então, você vai ter um bairro que você não vai ter policiamento. Que aí nós temos aí o caso do policiamento, que é o policiamento comunitário. A viatura vai passar quando ela está combatendo o crime. Então você vai pegar, vamos pôr aqui, na minha rua. Na minha rua, dificilmente a viatura passa porque é trajeto. Mas na minha rua não tem incidência de roubo. Então, Capitão Francisco César, tem uma incidência de roubo, mas qual o horário dessa, né? Eu vou colocar uma viatura 24 horas? Não vou colocar a viatura 24 horas, vou colocar ela exatamente nos horários que está acontecendo. Se é um comércio, se é um estabelecimento, se o roubo é residência, se o roubo é um trabalhador, porque muitas horas, 6 horas da manhã, roubo de. Nós temos aí roubo transeunte, que a gente fala transeunte é as pessoas que estão transitando. Então, nós vamos trabalhar exatamente nesses locais.
É tipo uma previsão dos crimes.
Isso. É porque dificilmente se previ, né? Então a gente faz. Mas a estatística, ela dá exatamente essa ferramenta para mapear. Então hoje eu consigo visualizar no mapa exatamente. Se eu pegar aqui um mapa para vocês aqui, que está carregando o sistema. Para vocês. Aqui eu tenho aqui, ó, exatamente, os bairros que acontecem os crimes, né, ó, eu tenho aqui, ó, aldeia de Barueri, até hoje é dia 15, aconteceu 3 roubos na aldeia. Se eu selecionar a aldeia, ele vai me falar exatamente o que aconteceu, foram 3 e roubou outro. Então eu não vou combater furto de veículo na aldeia, porque não é. Eu consigo visualizar aqui, ó, quais as ruas que aconteceram. Ele falou, ó, rua Piauí, rua Piracema e rua Adriano Augusto. Se aparecer mais que 2 crimes, o sistema já avisa. Então, ó, nesses locais está acontecendo mais que 2, então ele vai definir. Eu posso verificar. Quando que aconteceu esses crimes? Ah, foram à noite. Eu tenho 2 crimes que foram à noite e 1 à tarde, né? Então o nosso sistema ele vai apontando e vai filtrando todas as questões aí possíveis para poder combater. Eu consigo visualizar o mapa, deixa eu puxar o mapa aqui da.
E assim, aí você inicia o mês, por exemplo, você fala, opa, esse mês eu posso ter quanto? Ah, 5 roubos, 10 roubos. E aí você trabalha para que não aconteça mais aquilo, entendeu? Vamos aplicar policiamento aonde? Nesses locais que vai acontecer.
Esse
já tem uma previsão, né?
Ele chama de mapa de calor, né? Então, ó, exatamente onde acontece o roubo. Então eu consigo visualizar aqui, ó, nesse contexto aqui, que não dá para visualizar aqui, um furto de veículo. Então o sistema mostra exatamente os locais, quantos.
E quantos quilômetros mais ou menos? Essa varia mais de marca.
Ela vai se juntando, na realidade ela vai se ampliando, né? Eu mostro a questão, conforme eu vou aumentando meu mapa, ela vai diminuindo, ela é automática. Então, que nem assim, ó, se eu olhar aqui, eu estou olhando no bairro inteiro. Se eu aumentar ela, ela vai diminuindo. Ela vai trazendo para o meu contexto.
Ela vai fechando no local.
Então, cada vez que eu aumento o mapa, ela está me trazendo até definir exatamente onde o local que está.
E essas reuniões nós fazemos assim ordinariamente toda terça-feira aqui, 9 horas da manhã, nós fazemos reunião de análise de clientes.
Como?
Da Manchão. Vem aqui todos os comandantes das inspetorias, coordenador operacional, a gente senta aqui e discute, opa, tem um crime aqui, ou qual, né? O que, que a gente vai entregar aqui o processo? Bom, quantidade de viaturas, a gente trabalha.
Como que a gente verificamos essa para a gente poder fazer o policiamento preventivo? Nós comparamos o ano anterior e o mês anterior. Então eu pego os dados. O mês anterior, por quê? O mês de junho, agora são festas. Eu não posso comparar com o mês de agosto, porque eu não tenho eventos. Então nós pegamos todos os crimes que acontecem no ano anterior, daquele mês, para ver se não é sazonal. Comparo com o mês atual. Pego todos os que aconteceram no mês anterior, para ver se não está tendo uma tendência, né? Repetição de crime nesses locais, e aí sim ele é calculado exatamente as metas. Então a gente, todo mês, como a gente fala, toda terça-feira a gente se reúne e define exatamente as estratégias, porque nós temos aí uma equipe de especializada, que é a Rumo, as motos, Canil, ela vai trabalhar exatamente onde tem mais a incidência de crime. Então estrategicamente a gente vai trabalhar no engenho, vai trabalhar no centro. Então hoje se trabalha com inteligência, né? Então o sistema permite essas questões, né, que você colocar. Então por isso que muitas vezes a gente utiliza mas aquelas ferramentas que na faculdade eu não vou usar nunca, né? Eu pensava da mesma coisa, não vou usar nunca, só que eu uso totalmente toda a questão de gestão e administração, hoje agora eu trabalho. Aqui tem uma apresentação, já subi aqui, já subiu. Ele fica melhor para você visualizar.
Esse aqui, todas as viaturas têm um rádio. Então, além do fixo na viatura, vou sair da viatura, você tem a comunicação. E além disso, a gente consegue rastrear aqui onde está a viatura. Isso é instantâneo, né? Ele abre aqui o sistema, logo você consegue rastrear a sua iluminação, que é automático, você pode fazer, você faz o gerenciamento do local de abertura. Slide. Regional Centro-Oeste, da minha ferra até a Castelo Branco, ali, Central, Centro e Aldeia, Centro-Oeste. A leste pelo Rio Tietê, divisa com Osasco e Carapicuíba, Alphaville, Taboré, Imperial e Tinga. Inspetoria Regional Norte, que é essa região que nós estamos, se pega na Castelo Branco, Aldeia da Serra, Santana de Parnaíba, o Rio Tietê. Essa é a inspetoria. E nós temos 4 inspetorias que facilita tanto a administração dos servidores, quanto também a administração criminal, né? Você conseguir identificar o crime, ou seja, a guarda faz aquele trabalho de proximidade, né? Também próxima ao cidadão. E, geralmente é o mesmo guarda que está trabalhando naquele setor 2, 3 anos. Então é fácil você conhecer todas as peculiaridades dos crimes que acontecem ali, a forma que acontece. É um modelo mais atual de segurança pública. É esse modelo, né, de proximidade, você está próximo à comunidade.
Comandante.
Então eram 2 e hoje nós trabalhamos com 4 inspetorias. E cada inspetoria dessa tem um inspetor, que é responsável por aquela inspetoria. Só concluindo, então, uma fica lá no Imperial, que é da região leste. A da região norte está aqui, porque nós não temos ainda a sede, deve ser construído aqui no, no Parque Novo. Para o centro também está lá no Silveira, no Parque Viana, junto com a Sul, mas ela vai ali para a Cultura, no Estalpério da Cultura, vem para cá, a inspetoria Centro Novo Parque na região.
Era essa a pergunta, não ficava.
Isso, as séries estão, mas nós estamos terminando esse, terminando esse processo de locação. Na verdade, só precisa lá, eu creio que no mês que vem, mais tardar, no mês de agosto, a Cultura já sai da Praça das Artes e aguarda a Inspetoria Regional Leste, Centro, Centro-Oeste, vai ocupar aquela região e facilita. Porque cada bairro tem sua peculiaridade, né? Então facilita a administração de cada região. Esse é o objetivo. E nós trabalhamos, né? Quando você vê uma viatura no setor Y, então, por quê? Porque ali tem um índice criminal, você tem um planejamento, né? A gente trabalha com planejamento, né? As escuras, não é a cega, a viatura está ali por acaso, não. A viatura está no local, por quê? Porque ela tem um cartão de patrulhamento de programa para cumprir. Quando ela sai de manhã para assumir o setor ali, ela já sai daqui sabendo, você tem que fazer essa rota, e é tudo acompanhado por esse sistema que nós temos de rastreamento. Né? Então, o inspetor está aqui na inspetoria, mas ele consegue, oh, quero ver a viatura tal, onde ela está agora, você abre o sistema aqui, eu também consigo ver, o programador profissional, a gente consegue ver isso online, né? Online. E mensalmente, né? Ou seja, diariamente, nós temos os registros de ocorrência, quando o seu corpo novo, fazemos o lançamento na, na tabela, é isso que cuida desse, dessa sessão, desse sistema. E aí você tem diariamente, né, quantos crimes que aconteceram.
Não sei se você vai fazer parte da, da apresentação, mas eu falei que algumas escolas têm um poste.
Tem.
Que com a luz distante. O que, que é aquilo?
É que você pode fazer ali e chamar. Né? Se tiver uma ocorrência, você pode acionar o botão e cair aqui na, cai na, na secretaria.
Tem uma câmera também?
Tem câmera, né? Todos têm câmera. O Anderson pode falar melhor sobre
esse tema. Esse é um projeto da educação, né?
Projeto da educação.
Não está ainda ligado, tá ligado com a rota. Só com a educação.
É a educação que avisa vocês?
Sim,
poder acionar?
Quando tem ocorrência, sim.
Vocês tiveram já
ocorrência? Não, por enquanto não tem solicitação de ocorrência.
Ocorrência criminal não. Provavelmente, o que acontece? Eles acionam, mas para alguma informação. E aí, esse monitoramento ele não está conosco por enquanto. Então, mostra os
detectados
se há demanda por criminal. As demandas criminais nós não tivemos até então. Mas isso não quer dizer que o sistema não seja utilizado. É muito bom. Isso não quer dizer que o sistema seja utilizado.
Na verdade, é uma sobreposição. Então, o fato de você passar na escola, você veio lá e está sendo
privado. É verdade.
E, além do que, é uma sobreposição. Porque além dos tokens, né, que tem a câmera embutida no próprio token, com essa possibilidade de interação, com a central de monitoramento que foi criada para a integração, nós temos as nossas câmeras para as mesmas escolas, e aí monitoradas por nós aqui. Então, nós fazemos uma sobreposição de camadas, né, que garante uma segurança mais eficiente, né, aí, dupla, né, colocar dessa forma.
Isso. Mas as câmeras, elas são muito importantes, né? As câmeras que você consegue identificar o fato, você vai regular a imagem, consegue, né, fazer um respeito, passou pela, há 10 minutos, uma hora, um monte de leitura da avenida, para onde o horário saiu, qual foi a rua que ele saiu.
Vocês viram, por nós, tem uma série que monitora as placas, ficam em pontos de entrada e saída do município, ou tem na região central também?
Olha, você pode
vocês falar com
propriedade.
Entrada e saída
em
região central.
É.
Entrada e saída em região central. São 38
sistemas de viaturas.
Como está o andamento disso, especificamente tecnologia, né? E apresentamos para o prefeito na semana retrasada. A gente foi lá no gabinete do prefeito e apresentou o que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Quais são os nossos desafios nos próximos 2 anos. Basicamente, a gente já tem aqui viaturas com LPR e OCR, são viaturas, câmeras com LPR e OCR, que identificam os carros que estão rodando na cidade. A estratégia é fechar esse cerco em todas as entradas e saídas da cidade, que são 69, né? E ter aí o que a gente chama de muralha eletrônica, ou grande muralha eletrônica, né? de tal onda que eu tenha um registro de todos os carros que entram e saem da cidade, o tempo que ficou aqui, né, e pode ser usado para uma abordagem imediata, uma repressão imediata, carro furtado ou roubado, ou como acervo numa investigação criminal. Mas também para mobilidade urbana, também para outros planejamentos viários aí, eu saber o fluxo de carros aqui dentro. Né? Aqui é o mapa de Barueri, e a gente colocou aí as entradas e saídas, se não dá para ver muito bem, né? Mas é basicamente isso. De outro mote, Barueri já tem um aplicativo que funciona para o cidadão com diversos serviços. A ideia é criar um aplicativo também de segurança, Barueri Mais Seguro, que vai rodar tanto autônomo quanto na plataforma do aplicativo de Barueri, que vocês já devem conhecer, né? Como um ícone lá. Né? E por isso o aplicativo vai ter uma série de funcionalidades para atender o cidadão tocante à segurança. Né? Dentre essas funcionalidades, está um grande projeto aqui que é a vizinhança em guarda. Vizinhança em guarda é uma boa prática de segurança pública, na qual o cidadão é concitado a participar em grupo da segurança do seu próprio bairro. Pois não, ele levantou a mão.
Eu vi que fizeram isso dia 11 lá na Vila do Conde.
Já tá funcionando.
Eu queria saber como que funciona mais ou menos. Tipo, é os vizinhos mesmo que fazem?
Os vizinhos se interagem hoje com o WhatsApp, que não tem um aplicativo ainda. Né? Eles vão dialogar entre si para discutir as melhorias de segurança no seu próprio bairro. É uma ação preventiva, né? Uma ação preventiva orientada aqui pela Guarda Civil, treinada aqui pela Guarda Civil, vai ter um tutor lá da comunidade, já tem, já está funcionando, o projeto já está funcionando, né? Aqui é o aplicativo do projeto, né? Mas o projeto já está funcionando, né? E ele vai ser ampliado para a cidade inteira, e a ideia é o cidadão interagir e prevenir delitos, conversando entre o grupo.
Mas que tipo de delitos?
Por exemplo, todo tipo, né? Mas por exemplo, olha, aqui tem um mato crescido, isso pode propiciar um estupro, pode propiciar um roubo, né? Qual o espaço? É um espaço público? Vamos reclamar na prefeitura. É um espaço privado? Vamos localizar o dono e cortar esse mato, né? Olha, a iluminação fica deficitária, ou você deixou sua porta aberta ontem, né? Você está correndo o risco de ter os seus objetos furtados. Enfim, uma interação preventiva entre as pessoas que pensam segurança umas das outras. E do bairro também.
E do bairro da proliferação de rato.
É cidadania, é, exatamente. É cidadania.
Por exemplo, você tem um terreno lá, que tem um mato grande, esse tipo de coisa, tudo isso você pode.
Eu moro no Graziella, né? Então lá a gente tem um grupo também no WhatsApp dos próprios moradores. Aí tem aquele pessoal que tá sempre de olho na rua, que tem as câmeras lá na própria casa. Aí sempre, toda hora, o pessoal tá subindo alguém estranho aqui na da rua.
É isso aí.
Aí o outro vem assim, ah, já tô olhando aqui, isso.
Só que você vai ter um guarda que vai apoiar esse tutor, e vai treinar esse tutor para ter melhorias nessa boa prática de cidadania. Né?
Tem alguma ali para instalação de câmera? Câmera, tipo, ela tem que estar bastante bem identificada para a pessoa saber que é uma câmera.
Eu vou falar de câmera, né? A câmera, ela em si previne, né? Às vezes só a carenagem dela, sem ter problema nenhum, já previne, né? A nossa estratégia aqui é ter uma plataforma que capte a câmera do cidadão, se ela estiver no local de interesse nosso. E ao captar essa câmera na nossa plataforma, a gente vai usar aqui também para a segurança, tá? Semelhante ao City Câmara, o Cabo Rosa pode falar melhor aí sobre tanto o Vizinhança em Guarda quanto o City Câmara. Por favor.
Só para citar, assim, são dois projetos diferentes, sabe? Então aqui no Vizinhança em Guarda, não há previsão de câmeras. Então, quando a gente vê ali, tanto que quando nós vemos lá o desenho da placa, a gente não observa a câmera. Então, na verdade é o quê? São os olhos das pessoas. Então é um programa que visa o quê? Integrar a comunidade, integrar os moradores, os vizinhos de determinado bairro, no sentido de despertar neles a preocupação de um com o outro, né? Que é recuperar uma, vamos dizer assim, uma solidariedade que existe nos municípios menores, né? Em vilas, em municípios pequenos, né? E que às vezes em áreas mais povoadas, né? Em áreas com uma densidade maior de pessoas, isso vai se perdendo, né? Então a estratégia é outra, né? É uma estratégia de policiamento comunitário, né? Que é realizado pela Guarda Municipal, mas no sentido de capacitar a comunidade através de um tutor, ou seja, através de uma pessoa da própria comunidade, a preocuparem-se com o bem-estar do outro. Então, isso gera uma sensação de segurança maior nas pessoas que participam do bairro, e a placa é uma forma de caracterizar o meio ambiente. Né? Porque uma vez que as placas estão, por exemplo, nos postos, né, na rua, isso, de uma certa forma, faz com que a pessoa que quer cometer algum tipo de crime, ela perceba que há algo diferente naquela rua, que as pessoas estão conectadas e que, portanto, a possibilidade dela cometer um crime e sair bem é menor. Então, isso, de uma certa forma, faz com que ela não, ela vá procurar outro lugar. Ela percebe que as pessoas ali estão vigiando umas às outras. Né?
É, tipo, se tiver um tutor, ele é selecionado pela base da polícia, porque se for tipo, uma pessoa normal, ela pega e acha, fica muito nervosa, acha que é pessoa nervosa, acha que tem muito crime na região e fica lotando, sei lá.
Aqui, assim, na verdade, haveria necessidade de uma explicação especificamente sobre isso, a gente pode fazer sem problema nenhum, porque uma palestra de 2 horas. Né? Acho que a gente foge
então, tem uma capacitação do tutor, tá? Ele vai ser capacitado até para evitar aí essa histeria que pode ocorrer. Tá? É, então, basicamente, vai ter uma capacitação e ele vai estar interagindo com alguém da guarda. Né? E eu estava falando, depois que eu posso complementar melhor, a ideia é ter uma ferramenta, um aplicativo para potencializar essa comunicação, que hoje é para o WhatsApp. E no passado era para o telefone ou na interação pessoal. Né? Então, esse aplicativo vai ser específico, também vai ter um aplicativo dentro do hall de funcionalidades do aplicativo seguro, para o Vizinhança em Guarda, onde vão interagir os grupos do Vizinhança em Guarda, que hoje já interagem, os que já estão operando, no WhatsApp. Por favor, Carlos.
Potencializar esse sentimento de pertencimento ao bairro, né? De solidariedade entre as pessoas, e fazer com que as pessoas se unam mais em prol da segurança. Então, assim, do mesmo jeito que os senhores devem participar de grupos de família, grupo de repente quem mora em condomínio, grupo de vendas do condomínio, onde as pessoas se solidarizam lá em vender algo, né, que seja comum ao condomínio, a ideia é a mesma coisa, só pensando na questão da segurança. Então, o tutor, todos são voluntários a participar do grupo, e o tutor ele é capacitado pela Guarda Municipal. Além do que, existe um grupo de tutores na qual está um guarda, que nós chamamos de guarda interativo, e que esse guarda passa para os tutores dicas de segurança, orientações, responde a questionamentos, né? De maneira que esses tutores repassem aos grupos. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue, se a gente for desenhar, a gente tem um gráfico, né? Temos uma rede, né, estabelecida, em que a partir da Guarda Municipal, contato com o grupo dos tutores, cada tutor tem a sua rede, e essa rede, aquilo que é passado para a rede de cada grupo de Vizinhança em Guarda, acaba sendo passado para outras redes, do aspecto familiar, de escola, de trabalho, daquelas pessoas que estão na rede de Vizinhança em Guarda. Então, como eu falei, a gente tem uma palestra especificamente sobre isso, para explicar para as pessoas como é o Vizinhança em Guarda, a implantação dele prevê uma palestra de sensibilização, que é para explicar realmente para as pessoas que têm interesse, e depois nós marcamos na semana seguinte uma palestra de implantação do programa, onde nós falamos melhor das placas, onde é escolhido o tutor. Na verdade, o tutor é escolhido pelas pessoas, ele se voluntaria, ele é aceito pelas demais pessoas, né? Um processo ali democrático, né? E é esse tutor que é o administrador único do grupo. O que nós orientamos é que ele tenha no máximo 50 pessoas no grupo, em que ele é o único administrador, não tem um administrador, de maneira que todas as pessoas que estão naquele grupo são pessoas que ele conhece. E a partir da capacitação dos tutores, nós orientamos como que é a administração do grupo, quais são as regras desse grupo, além do que é aquilo que ele deve postar em termos de orientação de prevenção primária, que, em suma, é a mudança de comportamento das pessoas, evitando se colocar na vitrine do crime. Então, assim, desculpa falar rápido, mas são conceitos, como eu falei, a gente trabalha de uma forma detalhada, né? Em outro tipo de palestra que a gente pode depois, se for o caso ali, apresentar para vocês.
Muito legal esse projeto.
É isso, né? Vizinhança
Solidária. O projeto faz parte do nosso portfólio de tecnologia, porque ele vai ser queimado com forte tecnologia, né? Um aplicativo lá para ser usado e para o indivíduo registrar tudo que está fazendo.
Uma pergunta, ele está funcionando aí todo o barulho?
Ele começou em dois bairros, né?
Na Vila do Conde. Na Vila do Conde, três núcleos foram implantados na Vila do Conde a semana passada. Então, assim, nós começamos agora com ele. Mas o que é importante ressaltar? Que nós estamos usando a experiência do programa Vizinhança Solidária, que vem da Polícia Militar, que está implantado há 13 anos, no estado, com mais de 200 grupos aí, em toda, tanto na capital como no estado, né? E antes disso ainda, né, o próprio Vizinhança Solidária, ele é inspirado em outros trabalhos similares, né, como Rede de Amigos em Santa Catarina, que é da época que é mais ou menos nos começo dos anos 2000, então mais ou menos 20 anos, né? E no programa na Rede de Amigos Protegidos, que é um programa similar também existente em Minas Gerais. Tá? Então, aqui em Barueri, nós estamos trazendo como uma inovação para ser implementado pela Guarda. Daquilo que eu estudei, a Guarda Barueri é a primeira que está implementando nesse formato. Então, é algo inovador para o município, né? Mas com grandes chances aí de, você perguntou, com grandes chances aí de nós alcançarmos nossos objetivos, que é aumentar a solidariedade, aumentar a percepção de segurança, que são produtos aí que a Guarda Municipal trabalha, né? Além da redução do risco criminal, também a melhoria da percepção de segurança, né? A sensação de segurança, é um produto tão importante quanto a redução criminal, e é isso que a gente quer estimular, porque já é estimulado por esses, pelo menos esses três programas que com cerca de 20 anos de realização já.
E o objetivo é 100% dos bairros, né?
Depende do voluntariado. O que acontece? Não é algo que é imposto. É algo que depende das pessoas quererem aderir. Então, depende das pessoas quererem aderir, depende de ter um tutor que queira se responsabilizar pela criação do grupo. Então, não depende exclusivamente do poder público. Né?
Processo por adesão.
É um processo por adesão em que a Guarda se coloca à disposição para ajudar na criação dos grupos, na qualificação, né? Na capacitação, melhor dizendo, dos tutores, né? Então, esse é o papel da Guarda, aí na verdade, fomentando aí as pessoas que queiram se organizar, que queiram se voluntariar, que queiram aderir ao Vizinhança em Guarda, né, para que possam aí criar seus grupos. Então, dá para a gente dizer assim, vai ser implantado em toda a cidade, né, assim, está disponível para toda a cidade.
Agora, a estratégia aqui ao máximo de pessoas possível, mas, evidentemente, depende muito do voluntariado, que é a cidadania, né, exercício de cidadania. Depende do cidadão, da pessoa.
É a obrigação do Estado, né? Segurança pública e dever de todos, né?
Responsabilidade de todos, né? Exatamente.
Disponibiliza essa ferramenta.
Bacana. Eu concluo as nossas ideias para o futuro aí, né? Futuro próximo. A gente emprestar ao atendimento do espaço, que já é feito com inteligência e com registro, né? Digital. Aumentar a inteligência disso. Né? Estamos falando aqui de alguém que precisa acionar a Guarda para uma ocorrência de segurança pública. Né? Que é feito pelo telefone, e a ideia é que isso possa ser feito por aplicativo, que eu tenha a internet das coisas funcionando aqui, né? Então uma câmera gerando ocorrência, que eu tenha sensores gerando ocorrências, tá? Isso é para um futuro de médio prazo. Tá? Para o futuro próximo, que é próximos dois anos, é a gente ter esse sistema funcionando numa plataforma, né, otimizada, que permita já ter essas ocorrências digitais. Tá? E no futuro, com a internet das coisas, né, o próprio carro avisa que ele bateu, a própria porta avisa que ela abriu, né, enfim, as ocorrências podem ser geradas pelos objetos. Isso é o futuro mais distante. Eu não falei, mas aqui nessa ideia de plataforma vem aí a Câmara do Cidadão, né? Tiver um local de interesse, ela ser afiliada lá para a gente utilizar aqui, usufruir aqui dessa imagem para atendimento de ocorrência. E já existe a geração de ocorrência hoje, por a gente falar um leitor de LPR ou OCR, que é um leitor embutido na câmera ou no radar que lê a placa do carro, né? Então hoje já está integrado no nosso sistema esse leitor, sendo processado com a base de dados de carros furtados e roubados. Então, quando um carro furtado ou roubado passa em frente a uma câmera com funcionalidade de leitor de placa, que nós já temos aqui em Barueri, ele alarma para o nosso despachador que passou esse carro nesse local e a viatura vai lá e faz a abordagem. Né? recentemente fizeram prisões aí, utilizando esse sistema.
É, hoje nós já temos esse sistema funcionando.
Funcionando. Funcionando. Já está funcionando e já está gerando segurança.
Falta o facial, né? É. O próximo aqui é o facial.
E nós vimos hoje o facial.
Esse sistema ele avisa a guarda e outras forças também.
É o mesmo que a PM recebe, a gente recebe
em paralelo da nossa plataforma aqui.
Em paralelo.
Em paralelo.
Vocês já têm os novos dados desse sistema que a gente sempre menciona aí na apresentação?
A gente vai fazer aqui, o Wilson vai fazer uma apresentação aqui na nossa realidade.
Que já tem, eu estou mostrando a ideia do futuro.
É, mas nós já temos aqui.
O Wilson vai mostrar a ideia do presente, que o presente é muito animador, né? Uma cidade segura e tecnológica. Né? É, e depois a gente vai ver lá em cima as câmeras e o mundo real. Então, encerra aqui. Alguém tiver alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilos?
Tá,
a Tarema você já conhece. Essas são uma das companhias. Essa aqui é a Regional Sul do Guiana. Essa é do Imperial, que é a Leste.
Ah, temos Maria da Penha também.
Isso, Maria da Penha. A sonda de Maria da Penha, que
fica lá na aldeia. O Brasil é a única guarda que tem um espaço próprio para cuidar de crimes contra a
sociedade. Isso. Então, nosso centro integrado que você já conhece.
Tem espaço kids para criança.
Esse é uma tela aí do rastreamento da viatura, que vocês vão ver lá em cima, que as viaturas a gente consegue rastrear exatamente onde as viaturas estão circulando. Né? Nós temos um coordenador que fica lá visualizando, o nosso comando de força que visualiza as viaturas de circulação. Hoje nós temos uma ocorrência, até agora nós já atendemos 13.789 ocorrências. Né? Então,
esse ano
até junho, então as ocorrências.
Essa ocorrência é só da GCM ou é?
Não, só de GCM.
Tudo
de
aguarda.
Só de perturbação do sossego.
O sistema é limitado só para ocorrência de vocês ou da PM?
Não, só nós. É. Os boletins de ocorrência é de todos.
Ah, tá.
Tá, quando
toda ocorrência.
Ocorrência criminal a gente pega em todos, tanto da PM, civil e coisa. Agora, o atendimento é só da guarda. Você vê, nós temos aí quase 5 mil atendimentos nesse mês, só de perturbação do sossego.
Nossa. Você deu, Wilson. Eu não sabia que vocês trabalhavam com análise preditiva, que hoje em dia é uma das, assim, das tecnologias, né, mais top que a gente tem, que muitos trabalham apenas com dados, né? Ah, eu tenho tantas ocorrências nesse bairro. Isso é uma coisa. Agora, você fazer essa comparação na linha do tempo e verificando historicamente, né, que isso é análise preditiva, o que vai ocorrer no futuro e já se precavendo, são pouquíssimas cidades que têm esse tipo de coisa. Então, parabéns aí para a equipe. Vocês estão muito modernos.
Inclusive, a Cioeste, né, nós temos também reunião entre os comandantes das guardas da COS. Inclusive, dia 6, será aqui uma reunião, dia 6 do 7. E falando em, inclusive, eu sou os coordenadores, né? Tem o coordenador, sou vice-coordenador. E tem algumas cidades que não tem mesmo. Tem algumas cidades grandes que não tem. E algumas só. Nós vamos fazer a reunião aqui, inclusive, para apresentar o nosso sistema, a nossa metodologia para ele. Porque você não pode se preocupar só com Bariri. Bariri pensa assim, opa, tá ótimo. Hoje nós vamos visitar São José dos Campos, chegamos a três e pouco, né? Os três mais os dois que estavam aqui. E lá eles têm o que a gente não tem aqui, que é o reconhecimento facial. As câmeras, ótimo, né? Nós temos aqui, consegue visualizar, só que o facial nós não temos ainda. Eles têm, não sei, por exemplo, você passou lá, se você é procurado, a câmera na hora já fica. A gente estava vendo o sistema lá e dois casos que apareceram, foram abordados e realmente procurados, né? Então, isso nós não temos
aí. É o 5W3H1S, né? Que aí você tem aí o plano de ação. Nós temos aí Chikawa, usamos Gucci, diagrama de Pareto, né? Que ele vai me dizer 80-20, aquela questão, ferramentas do PDCA. Então, todas elas são utilizadas atualmente. Então, você vê, se a gente, o plano de ação, quando a gente coloca no plano de ação para os comandantes de companhia, ele vai colocar lá. Eu tenho lá o que vai ser feito. Então eu verifico lá os meus índices de criminal, eu vou, o que eu vou aplicar. O que deveria ser feito? O que eu vou fazer? Então o que deveria ser feito, o que eu vou fazer, como deverá ser, por que vai ser feito, então por que eu tenho que fazer. Então aquela, eu tenho um índice de furto, de roubo, né? Então quando deverá ser feito, Então, esse quando é, se é dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, se é só no período noturno, se é o período diurno, né? Eu tenho lá o quanto custo, que no caso nosso, é quanto tempo que eu vou percutar, se é por uma semana, três dias, né? Eu tenho lá a intensidade, como que eu vou, vai ser feito três, quatro, cinco vezes essas operações. Então, como que deve ser feito? O indicador de desempenho, que é o que a gente, que é a referência, que eu preciso definir exatamente se está tendo esse resultado ou não, então, por isso, se está funcionando ou não, as ações levam a esse contexto. Né? E para você ver aqui, nós temos um mapa de serviço que ele fala exatamente para o policial, que a gente chama cartão programa, o que ele tem que fazer. Então ele vai na rua, ele chega lá, eu preciso fazer policiamento. É, eu recebo o meu policiamento hoje, eu estou na Campos Salles. O que eu tenho que fazer? Então eu tenho lá. Às 13 horas eu tenho que estacionar num ponto, por causa de furto de veículo. Às 14 eu tenho que estar na frente do banco, por causa de furto de roubo ou alguma coisa. A gente trabalha ferramentas aí dentro do contexto que vocês já viram, né? Que a gente chama aí de Geosmar, né? Hoje é utilizado aí pelo Google, a ferramenta do Google, que permite trazer esse contexto. E aí um exemplo aqui de Chikawa, parece que muitas vezes a gente não utiliza. Para vocês verem, só um exemplo que eu tenho aqui na apresentação. Aqui é um contexto de um mapa que a gente utiliza aqui, para você ver a questão dos meses. Esses são quatro meses, né, ó, tem um mês de novembro, que é só um exemplo da anterior, eu consigo visualizar. Ó, a minha tendência é que a gente chama mapa de calor. Então, ó, os crimes estavam acontecendo no mês de novembro nesse ponto. Quando chegou o mês de dezembro, nós conseguimos reduzir. Ó, ele mostrou que ele diminuiu, mas ele migrou aqui para que o crime migra, né, as ações ele vai migrando. E a gente consegue visualizar que quando chegou no mês de janeiro já não tivemos mais nenhum crime. Né, e já reduzimos os crimes de janeiro. E quando nós chegamos em fevereiro, para vocês verem quantos. São poucos crimes, então a ação preditiva ela faz esse contexto, né? Então dá esse trabalho para fazer dentro do contexto.
Tem mais, tá, mostra agora aquela tabela lá, só de dinheiro.
Qual?
Esse precisa subir também. Tabela de
cada companhia. Então, se nós observamos aqui, eu tenho a companhia do batalhão, a Norte, ela é responsável por 44%. Então, dentro do contexto do combate à criminalidade, a gente verifica qual que é a responsabilidade de cada companhia, para poder ver a ação do crime, a questão preventiva e todo o policiamento. Mas para tudo isso, nós precisamos o quê? Que as pessoas façam os boletins de ocorrência. Né? Porque existe a sensação de segurança. Muitas vezes a sensação de segurança não é só ter. Muitas vezes nós tivemos algumas reclamações num bairro que as pessoas falam assim. Mas aqui no meu bairro não tem viatura, tem muito roubo. E aí quando a gente vai verificar, não tem.
As pessoas não fazem
boletim. É, entendeu? Então a viatura, quando ela não está fazendo policiamento específico para combater o crime, para evitar que o ladrão chegue, né, o indivíduo chegue até o bairro, é por isso que ela não vai ver. Então nós estamos tentando não permitir que ele chegue até lá. E quando ele chega até lá, ele vai verificar. Então quando se verifica uma viatura muito tempo, é porque ocorreu alguma coisa e nós estamos fazendo um trabalho preventivo. A guarda sempre trabalha com prevenção.
É isso. Quer perguntar alguma coisa?
Hoje, os boletins de ocorrência, ele é feito ainda manual, a caneta, ou já é digital?
Hoje na guarda, ele é feito manualmente. Mas ele é digital, depois ele é digitalizado. Porém, nós já estamos fazendo um estudo para que faça essa digitalmente para fazer ter acesso tanto pelo computador como pelo tablet.
Para alimentar o sistema, então precisa ter alguém ainda fazendo isso
aí. É que nem hoje ocorre muitos, que nem até da polícia militar ou a polícia civil, uma questão muito maior que é a forma de endereço que as pessoas fazem. Né? Muitas vezes as pessoas colocam um endereço qualquer, então muitas vezes há o contato que acontece hoje com a nossa equipe e até a vítima. Né? Nós temos até a vítima para verificar exatamente o que aconteceu. Nós estamos num serviço reservado que faz esse trabalho. Então, se você foi vítima, muitas vezes você vai ser entrevistado, ou o próprio guarda fardado vai entrevistar a vítima para verificar. Muitas vezes a gente não tem essa informação.
E esse roteiro que o guarda recebe, ele fala, ó, tal hora você tem que estar ali, depois passar em tal rua, ele recebe também formato digital ou ainda não também?
Não, ele recebe o comando, a área de policiamento dele, o que ele recebe digital é exatamente o que acontece naquela área. Porque como ele falou, eu não posso tirar o tirocínio do indivíduo. Né? Então, o meu sistema ele fala assim, ó, o crime pode acontecer 2 horas da tarde, e pode acontecer 3 horas da tarde, e esses crimes que estão acontecendo. Só que o tirocínio do policial, que ele está circulando, ele vai verificar. Então, muitas vezes, ele está dentro de uma área de policiamento, mas ele consegue abordar o indivíduo antes de chegar. Porque a guarda, ela não é ativa, ela é proativa. Então, ela quer que antes que aconteça o crime, que a gente vamos combatê-lo. Então, por isso o perfil, né? A necessidade. Hoje o sistema, ele fala para ele, ó, o indivíduo está armado, o indivíduo está de moto, a cor da moto, então todos os dados do indivíduo, o sistema permite para ele. Então, antes que chegue lá, eu vou abordar tipo de moto, tipo de veículo, tipo de pessoas, entendeu? Essa é a intenção. Por isso que muitas vezes não adianta, toda essa tecnologia não tira o tirocínio do policial.
Mas os dados estão tá para chegar já, para ser um treinamento, mas vai chegar, vai ser de tradução. Alguém também que apareceu.
Pergunta?
Alguma dúvida aí, pessoal?
Então vamos subir lá. Você quer tomar água?
Pode vir, mas... Pega o município inteiro.
Quantas viaturas tem a PR agora? Segue. Tem um chamado, uma ocorrência, você já sabe qual viatura está próxima. Você não precisa nem perguntar onde você está. Todas estão verdes. Todas estão verdes. Tem umas 30, mais ou menos?
Por aí, 40 mais ou menos.
Mais ou menos 40, nós temos agora, nesse momento, esperando. Ué,
e é em tempo real isso
aí. Isso, é real. Pode entrar. Isso aqui tá em tempo real. Ó, o que tá azulzinho é que tá sem a viatura. Ó.
Sem sinal de GPS.
Sem sinal de GPS.
É o restart.
E aqui é registro. A ocorrência foi registrada aqui. Chegou o pedido. Mas ele não está registrado ali. De novo, está acontecendo um corpo bobo aqui. Um
socorro. Na tela que eu tenho, que tem lá, eu tenho aqui.
Ele tem lá também. Ele tem. Aí consegue, já faz o registro no
meio. Aqui é a região central.
E aí consegue também ver todas as câmeras aqui. E outros países. Ele fala do rádio da viatura, ó. O veículo aí na rua tal. Você está acompanhando, né? É bem bacana, a gente consegue resolver. Se o não aparece, precisa. Acabou de me roubar aqui o veículo tal. Esse puxa lá que não é nosso pop aí, na rua tal, o tal, ele vem pra correndo aí, cada um dos lados. Tipo filme.
Aquele é o radinho que fica ali da
viatura. É, fica na viatura, fica um daquele e um daquele modelo também. Então você fica com dois. Mas a viatura tem um daquele modelo também. E aí quando aciona lá, aparece ali quem é. Tá? O prefixo da viatura, seu número do rádio, eu já vi lá na tela o número. Prefixo da viatura.
Aí o pessoalzinho azulzinho ali são
as viaturas. Isso, as viaturas.
O pessoal azulzinho ali, o bonequinho.
Isso.
É o pessoal que tá com o rádio na mão, né?
Isso, eles são os HT.
Ah, dá pra girar a câmera também.
Tá.
É 360, né?
Aí você tá vendo aonde? Na
Belval, sinal.
Sinal do Belval, ó. A secretaria dela, puxa lá.
Ah, meu Deus.
O Cid, na Campos Salles subindo, tinha só um portão lá quebrado.
Tudo bem.
O portão tava quebrado, não tava? Vocês pediram a viatura? Nós olhamos tudo lá. Pior que tá mesmo, aí deixamos. Né? Acho que um mês, mais ou menos. Cabral com o
olha a outra que você passou na frente do bandeira.
E aquela rua anda super tranquila, né?
É.
Eu trabalhei no Bradesco, mas eu não gostei do livro.
Então, antigamente era, mas é esse, a gente consegue identificar. Esse começa.
É, nossa. Mas isso faz anos.
Faz anos.
Muito simples.
Mas a gente tá pegando lá também.
Perfeito, você consegue identificar a placa. Então, as de São Caetano, se consegue a facial. Além disso, nós temos também, o Basmora, que é aquele ônibus. O ônibus também, você posiciona o ônibus, você consegue. Se não tiver câmera, o ônibus você consegue. Tá interligado aqui. Tanto lá também como na feira, também a gente coloca na feira no centro também. Você coloca o ônibus lá e você consegue monitorar. E agora também nós estamos trabalhando, já fizemos curso de drone. Vamos começar a fazer o curso de drone.
Fenomenal, gente. Adorei.
Motorola, nós fomos na Motorola também esses dias. Eles têm umas câmeras lá também, né?
Sim.
A câmera da Motorola, uma parecida com essa, uma gigante, enorme. Você consegue ver assim, o seu colar deitando uma distância. Olha a câmera e consegue filmar em quanto tempo? Eu não filmo
sem ela. A vantagem da câmera da Motorola é que ela consegue retroagir. Você filmou uma distância de 1 km, por exemplo. Você vai retroagir a câmera e ela vai trazer imagem para você de 1 km, mesmo depois de gravada.
E é tipo assim: se o cenário ali começa a mudar, por exemplo, aqui numa sala que costuma ter quantidade de pessoas assim, uma, duas vezes ela já dispara, né? Não precisa ter ninguém para a câmera disparar, porque mudou o cenário, porque a normalidade é ter uma, duas pessoas.
É a internet das coisas, né?
Então, nós estamos na central da Motorola. Faz um mês, mais ou menos. Não tem muita coisa de tecnologia que está construindo. O hospital está construindo lá.
Nossa, está adiantado.
Ali é divisa do Viana com... Cara, que Vila do Conde ali, ó.
Então hoje você pensa em praticar assim, ó, o cara que quer levantar o carro, cortar os pneus, você acha que olha lá, não tem ninguém vendo. Hoje, quantas câmeras estão vendendo agora? 520.
200 dólares, 38.
Fora as residências, então você acha que não tem ninguém me vendo. Tem sim, filho. Ele está olhando aqui, você tá chegando a viatura para prendê-lo, ele nem sabe. Nem
é verdade. Imagina.
Fato, isso acontece com frequência.
Aqui é o meu tal.
Aqui é a mesma coisa. Então aqui ele é o cada horário de serviço, a cada 12 horas você tem um inspetor responsável pela equipe toda, tá? 24 horas. Cada 12 horas tem um. E por aqui ele consegue controlar e sabe onde está todas as viaturas dele operando aqui, né? Que ele tem aqui. Físico e aqui. Se a viatura saiu, opa, essa viatura está indo, vou em Jandira. Ele vai ver aqui na hora, entendeu? Eu tô na leste, fui para norte, né? Na hora que já está acontecendo, porque essa viatura saiu daqui. Então é bem bacana essa cerca. E aí agora a gente vai trabalhar para a cerca eletrônica também para o município. Mas nós estamos fazendo reunião já pensando na CIA Oeste. Né?
Sim.
A gente vai olhar os 14 municípios da CIA Oeste.
Certeza,
Está integrado, demonstrando também que está integrado. Você tem uma sala de distância, né? Só para o serviço, você tem uma sala de distância, de repertório, lá do que a gente vai. para cuidar da nossa cidade. É que você vê uma viatura lá na rua, simplesmente, né? Ninguém imaginava isso. O que tem por trás daquela viatura que está igual, simbólica, como funciona. E precisa do humano.
O chefe, ó, o comandante, aquela dali é uma das câmeras que vai fazer o teste com leitura OCR.
Qual aquela?
Da arena, lá dentro da arena.
Ah, dentro da arena, ó. Aquela que vai fazer o teste da OCR para
medicação facial. Torcida.
Se eu não posso deixar ligado, aquele São Paulo, quando você passa o vale, ela fica direto apitando a minha tela. Fica direto apitando. E aí você centraliza a sua.
Agora o quê?
O local que vai dizer que vai vir da polícia.
Ah, não. Nossa, material? Então, não. Todos têm sistema de armaria, de equipamento, a gente tem aqui também. A gente coloca o panel de prédio.
Temos aqui o transporte de vocês por uma solicitação da administração do sítio. Teve algum problema no transporte?
Mentira!
Da hora,
chocada.
Da hora. Aqueles que não se sentirem confortáveis, a gente está com as viaturas estacionadas ali também.
Não. Bora lá!
Bora, vai!
Pode filmar? Diversão!
Pode ficar à vontade aí.
Licença. Nada na hora de marcar, quando for
legal,
bater a panela aí. Mulher, você tá aqui no fundo,